Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que está ameaçando deixar de operar em Seattle caso os motoristas de lá ganhem a permissão de formar um sindicato. Essa não seria a primeira vez que a Uber faz isso. No ano passado eles deixaram de operar em Austin, no Texas, depois que os motoristas de lá ganharam o direito de se sindicalizar. E em resposta a essa nova ameaça da Uber, os motoristas de Seattle disseram que não tem problema. Se a empresa resolver parar de atuar por lá, eles vão montar um serviço próprio e vão continuar trabalhando. E agora deixa eu dar uma boa notícia para você que tem um relógio da Pebble e ficou preocupado com o futuro do produto depois que a empresa foi comprada pela Fitbit. Pintou uma atualização do app da Pebble para iOS e para Android que basicamente dá para os relógios uma autonomia por tempo indefinido. Agora os relógios não dependem mais dos servidores da Pebble para funcionar, validar a instalação de aplicativos e nem atualizar o firmware, o que significa que mesmo se um dia a Fitbit desligar os servidores da Pebble, os relógios vão continuar funcionando normalmente. E enquanto isso, no mundo dos processos milionários, 8 empresas, entre elas o Twitter, Instagram, Foursquare e Yelp, se comprometeram a pagar uma indenização de um pouco mais de 5 milhões de dólares por violação de privacidade no iOS por causa de um recurso antigo de encontrar amigos. Nos primórdios do iOS, esse recurso transferia, sem avisar, a lista de contatos da galera para os servidores dessa empresa para conferir ali quem já tinha uma conta e sugerir contatos para o pessoal poder adicionar. Aí a galera se sentiu prejudicada porque tinha acabado de compartilhar a agenda de contato sem saber ou sem dar permissão e abriu esse processo. Ainda sobre essas brigas de tribunais, um órgão regulatório da Austrália está se preparando para processar a Apple por causa daquela polêmica do erro 53, que afetou diversos iPhones no começo do ano passado. Esse erro, que a Apple classificou como um bug, conseguiu resolver depois e inutilizou iPhones que tiveram o Touch ID trocado por algumas assistências técnicas, ali como resultado da troca da tela desses aparelhos. E por último, sobre processos, a Samsung foi condenada a pagar quase 12 milhões de dólares para a Huawei lá na China, depois que um tribunal entendeu que a Samsung violou algumas patentes e celulares da Huawei. Esse, na verdade, é só um de 7 processos de quebra de patentes que a Huawei abriu contra a Samsung na China e nos Estados Unidos, e como dita o script em casos assim, né? A Huawei comemorou o resultado favorável a ela, enquanto a Samsung falou que vai analisar tudo com calma para decidir se vai recorrer. E já que eu tô falando sobre a Samsung, deixa eu comentar que a galera descobriu que dá para customizar a utilidade do botão dedicado a Bixby, lá do Galaxy S8. A Bixby, para quem não sabe, é a assistente virtual da Samsung que vem integrada ao aparelho. Como, pelo menos por enquanto, a Bixby só vai funcionar em coreano e em inglês, o pessoal que comprar o telefone vai conseguir reconfigurar o botão da assistente para que ele faça alguma outra coisa, como, por exemplo, chamar o Google Assistant ou então abrir a câmera ou algum outro aplicativo. E por último, sobre a Samsung e ainda sobre o Galaxy S8, pintou a informação de que vai ser lançada, por enquanto só lá na Coreia e na China, uma versão mais parruda do modelo Plus, com 6 GB de RAM e 128 GB de capacidade. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que vai lançar hoje em 14 países uma espécie de guia que ensina a galera a reconhecer notícias falsas. Uma coisa que o Facebook ficou devendo ontem foi a lista desses 14 países, mas num post divulgando a novidade eles disseram que esse guia vai trazer informações educativas de como o pessoal pode fazer para reconhecer posts falsos. O guia inclui as recomendações de verificar o URL do site de onde vem a notícia, investigar a fonte das informações e procurar por outros lugares que estejam confirmando os fatos listados antes de compartilhar um post por aí. Ainda sobre o Facebook, pintou a informação de que eles estão se preparando para lançar uma versão gratuita da plataforma Workplace, que é a concorrente do Slack que eles lançaram não faz muito tempo, e ontem eles também liberaram um assistente virtual conhecido pela letra M para todo mundo que usa o Messenger lá nos Estados Unidos. E por último hoje sobre a rede, o diretor da área de iniciativas de vídeo da empresa disse que hoje 20% dos vídeos que são compartilhados pelo pessoal lá no Facebook são feitos via Facebook Live, o que mostrou que todo o investimento que eles vêm fazendo nessa plataforma de vídeo no último ano está dando bem certo. Pulando de uma rede social para outra, o Twitter lançou uma espécie de nova versão mais leve da plataforma chamada Twitter Lite. Essa plataforma, na verdade, é um web app que está disponível no endereço mobile.twitter.com e ela entra em ação automaticamente, sempre que o usuário tenta acessar a partir de uma conexão mais capenga. O Twitter Lite abre 30% mais rápido e tem a opção de só carregar imagens e vídeos sob demanda. E no caso dos aparelhos Android, ele traz ainda uns recursos a mais, como, por exemplo, notificações e leitura offline. Ainda sobre o Twitter, ontem pintou a informação de que eles abriram um processo contra o governo americano depois que o Departamento de Segurança Nacional tentou obrigar a empresa a compartilhar, revelar a identidade de uma conta que vem criticando Donald Trump e que vem tweetando informações secretas vindas lá direto da área do governo que lida com o controle de fronteiras do país. E por último, sobre o Twitter, ontem eles prometeram pela milésima vez que a partir de agora é sério, eles querem estreitar as relações com a comunidade de desenvolvedores. Ontem eles apresentaram uma visão reformulada da plataforma de APIs da companhia e para mostrar que agora eles estão falando a verdade verdadeira, eles apresentaram um planejamento de longo prazo do que eles pretendem fazer daqui para frente para trabalhar em conjunto com os desenvolvedores, para que todo mundo possa evoluir junto. E agora o assunto é a Microsoft, que disponibilizou a aguardada atualização Creators lá no assistente de atualização do Windows 10. Então quem não quiser esperar até o dia 11 para receber o update automaticamente, já pode forçar a instalação do Creators Update manualmente. Ainda sobre a empresa, pintou a informação de que ela removeu lá da Windows Store todos os emuladores de videogames que ela conseguiu encontrar, incluindo o famoso NES Box. E por último, sobre a Microsoft e ainda no assunto de videogames, ontem o site Eurogamer publicou uma matéria com algumas especificações do Project Scorpio, que é a próxima geração do Xbox One que a Microsoft está se preparando para lançar. A empresa falou para o site Eurogamer que o console vai contar com quase 5 vezes mais poder de processamento do que a geração atual, deixando ele quase uma vez e meia mais rápido do que o PlayStation Pro, que acabou de ser lançado. O console vai contar com 8 núcleos de 2,3 GHz e 12 GB de RAM DDR5, o que vai dar para ele poder de fogo de sobra para rodar jogos em 4K a 60 quadros por segundo. Já qual vai ser a aparência do console, quanto que ele vai custar e quando é que ele chega, a Microsoft não contou para o pessoal do Eurogamer. Isso ela guardou para divulgar em junho durante a conferência E3, lá em Los Angeles. E enquanto isso, lá no YouTube, ontem eles divulgaram a informação de que a partir de agora, os criadores de conteúdo só vão conseguir monetizar os vídeos deles quando o canal atingir a marca de 10 mil visualizações cumulativas. Feito isso, o canal vai poder entrar com um pedido para participar do programa de parceiros do YouTube e aí a plataforma vai analisar a atividade do canal para ver se ele está de acordo com as políticas do site. Aí sim, caso tudo dê certo, o canal finalmente vai poder voltar a ganhar dinheiro com os próprios vídeos. E agora o assunto é a Apple, que lançou ontem o aplicativo Clips, que é aquela espécie de cruzamento entre o iMovie e o Snapchat. O Clips deixa a galera aplicar filtros e efeitos divertidos em vídeos para depois poder publicar isso nas redes sociais. O link para download dele está aqui na descrição e o Clips funciona tanto no iPhone quanto no iPad. Ainda sobre a Apple, ontem pintaram duas más notícias para a empresa. A primeira, vinda lá da McAfee, diz que durante 2016 o número de malwares encontrados para Macs aumentou quase 750% em relação ao ano anterior. Na prática, isso significa que eles identificaram quase 500.000 de malwares, sendo a maioria deles os famosos adwares, que se instalam no computador para poder ficar mostrando anúncio depois. Já a segunda notícia para fechar o episódio de hoje, e essa deve ter doído bastante lá em Cupertino, diz respeito ao iPad. O Instituto J.D. Power fez um levantamento a respeito do mercado de tablets e concluiu que o Microsoft Surface fica à frente do iPad nos quesitos produtividade, compatibilidade com acessórios e design. Num ranking de pontuação que foi de 0 a 1.000, o Surface atingiu a marca de 855 pontos, enquanto o iPad ficou com 849, só 2 pontos à frente dos tablets da Samsung. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E agora o assunto é a Microsoft, que... Microsoft... Para participar do programa de parceiros do YouTube, e aí a plataforma vai anele... Eita! O Instituto J.D. Power fez um lançamento... Lançou um tablet, o J.D. Power.